ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país. Nessa quinta-feira, 21 de agosto de 2025, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa falando sobre o Botafogo daqui a pouquinho lá no estádio Casablanca em Quito. Às 7 a bola rola, Botafogo e LDU. No jogo de ida, o Botafogo venceu por 1-0 no Nilton. E se empatar, estará nas quartas de final da Libertadores para encarar o São Paulo. O técnico David Ancelotti conta com jogadores experientes, como o volante Alan, para sair do Equador com a classificação.
Alan é um jogador experiente, que eu conheço muito bem. É verdade que hoje jogou muito bem Alan. Pode ser importante no jogo de Quito perché è un giocatore esperiente, un giocatore che aiuta la linea da difesa, nella difesa di area. E sì, chiaramente è un'opzione che tengo per il gioco di Quito perché, come falei, è un giocatore molto esperiente che vai aiutare.
David Ancelotti falando do Alan, ele também reforçou a confiança no elenco na sequência de decisões que o Fogão terá pela frente.
Acho que ter jogadores frescos nesse calendário, com esses jogos é importante. Eu tenho muita confiança no elenco. Sempre falo do mesmo, mas é verdade. Então, sim, vai acontecer que em alguns jogos vamos a ter algumas mudanças.
Tá aí o David Ancelotti, Botafogo escalado, hein? Confirmado, John no gol, Vitinho, Alexander Barbosa, o Marçal improvisado na zaga e na esquerda o Alex Telles, meio campo com Danilo, Alan e Marlon Freitas e na frente Arthur Savarino e Matheus Martins. Estou aqui com a Brenda Balbi até às 6h30 da noite. Brenda, tua expectativa para esse jogo do Botafogo lá na altitude de Quito? Boa noite, amiga.
Fala, André, tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Olha, a expectativa é muito boa porque vai ser um grande jogo, né? O Botafogo tem aí uma vantagem mínima, mas a gente sabe que a LDU dentro de casa é muito forte, conta com a presença da sua torcida e, além disso, ainda tem o fator altitude, né? O que ainda é um impeditivo não, mas ainda é mais um adversário pro time do Botafogo, né? A gente sabe que os jogadores profissionais, alguns deles já estão meio que adaptados, né, à altitude, já jogaram algumas vezes, mas nunca dá para estar 100% adaptado, até porque não é o ambiente natural deles. Mas acredito num jogo bem equilibrado, André, um jogo bem estudado das duas equipes. A LDU vai ter que ir para cima, vai ter que se arriscar. Então o Botafogo pode levar vantagem nessas subidas da LDU, explorando principalmente ali as costas da zaga, né, num contra-ataque rápido. Mas o Botafogo conseguir administrar essa vantagem, mesmo que pouca, e conseguir ali numa bola de contra-ataque fazer um golzinho, aí fica...
Meio caminho andado.
É isso.
É bem por aí. Agora, quem tem uma missão muito mais fácil é o Palmeiras, né? Que joga contra o Universitário do Peru, 9h30 da noite no Allianz Parque, em São Paulo, depois de ter vencido por 4-0 lá em Lima. O lateral Kelvin destaca o bom momento e a expectativa pela partida de logo mais.
Acho que a energia é a melhor possível, né? Você jogar em casa diante do nosso torcedor, né? Conseguimos uma grande vitória fora de casa. Agora jogamos em casa e temos que buscar mais uma grande partida, né? E, consequentemente, uma grande vitória.
Praticamente um jogo treino, né, Brenda?
É, uma partida protocolar, né? Claro que não dá pra abrir mão 100% de jogar, não dá pra chutar o balde, mas um 4-0 é uma vantagem interessantíssima, ainda mais jogando dentro de casa essa partida.
Não tem muito o que fazer, não. Só uma catástrofe tira o Verdão da próxima fase da Liberta.
Se eu fosse o Abel, eu ia até com time reserva.
Capaz dele colocar vários reservas. Bom, e quem tá de técnico novo, né, é o Santos, né? Depois do estrago no último final de semana, a goleada sofrida pro Vasco por 6-0, a queda do Kleber Xavier, O novo comandante é ele, Juan Pablo Vojvoda, ex-técnico do Fortaleza, e ele assinou um vínculo até o final do ano que vem. Ele é aguardado na Baixada Santista nessa sexta para assinar o contrato. No entanto, a tendência é que ele só comande o Peixe contra o Fluminense no próximo dia 31 de agosto. Para o jogo contra o Bahia nesse domingo, o auxiliar Matheus Bach, o filho do Tite, deve ficar à frente da equipe. Ô Brenda, o Vojvoda se notabilizou no Fortaleza, né? Se tornou conhecido aqui no Brasil, trabalhando no Fortaleza, um excelente trabalho, o maior técnico da história do Fortaleza, mas agora ele vai viver, né? Porque no Fortaleza ele tinha uma estrutura e no Santos a estrutura é um pouco menor, existe uma dificuldade financeira nesse momento, talvez até maior do que no próprio Fortaleza, é um desafio grande.
Grande desafio, para além de todas as questões estruturais, né? O Santos ainda passa por um momento bem complicado, uma crise ali de resultados mesmo, né? Falando da bola, né? Falando do jogo, um momento bem difícil, bem delicado para a equipe santista que briga ali na parte de baixo da tabela. Então vai ser de fato um grande desafio para o Vojvoda, ele que fez um excelente trabalho no Fortaleza, como você bem falou, colocou o nome dele na história do Lion, né? Mas agora de fato vai precisar mostrar muita competência para tirar o Santos dessa situação e quem sabe se consolidar aí como um grande técnico, né?
Com certeza. São 6:06 no horário de Brasília.
Momento estádio.
O Vale Mendonça.
No Campeonato Mundial Masculino Sub-21 na China, o Brasil não foi bem no seu primeiro jogo. Perdeu para o Japão por 3-0. As parciais foram de 25-21, 25-23 e 25-20. O jogo foi válido pela primeira rodada. Na sequência, o Brasil pega Colômbia, República Tcheca, Cuba e Bulgária. A seleção está no Grupo C. São 4 grupos com 6 seleções cada. Os 4 primeiros avançam para as oitavas de final. O Grande Prêmio Brasil de Atletismo será em Bragança Paulista neste final de semana. Uma das presenças garantidas é a do velocista Eric Cardoso, que correu os 100 metros rasos no Troféu Brasil para 9 segundos e 93 centésimos. Atualmente é o corredor mais veloz do Brasil e da América do Sul. A competição soma pontos para o ranking mundial e, além disso, vale índice para o Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio, de 13 a 21 de setembro.
No segundo dia do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica de 2025 aqui no Rio de Janeiro, contou com as principais atletas brasileiras se apresentando nas massas e na fita. Giovana Santos, a Jojo, terminou as classificatórias com a soma de 83.500 pontos. A nota da bola foi descartada. Ela analisou a sua participação nesses dois primeiros dias de competição.
Aê, eu estou muito feliz, muito obrigada. A gente concluiu o segundo dia de classificações, né, as classificatórias, as massas da fita. É só gratidão mesmo, porque por tudo que eu fiz dentro de quadra, mostrei toda a minha garra, todo o meu trabalho, junto com a minha técnica, todo mundo que está por trás. Acredito assim, que a gente pode sim melhorar as notas. A gente cometeu alguns errinhos, né, teve alguns imprevistos ali, mas a gente soube se sair muito bem. E focar, cabeça focada, a competição ainda não acabou, a gente está brigando pelas finais individual, geral e por aparelhos. E se desse, a gente retorna essa arena amanhã e domingo. Contamos com toda a torcida, todas as orações, energias positivas pra gente, pras meninas do Brasil todo e todo mundo que está aqui nessa arena.
Já a Bárbara Domingos, a Babi, terminou as classificatórias com 82.800 pontos. A nota das massas, justamente um aparelho onde Babi Domingos não foi bem, acabou descartada. Mesmo assim, a principal atleta do país fez uma boa prova nas fitas. Ela também analisou a sua participação nas classificatórias e afirma que mantém o objetivo de brigar por medalhas.
Bom, a minha avaliação de hoje, acredito que eu fui muito forte, muito resiliente até o final. A gente sabe que a massa não saiu como eu gostaria e tá tudo bem, eu acho que eu levo grandes aprendizados dessa série. Eu diria assim, que bom que aconteceu isso, porque só mostrou o quanto eu sou forte, resiliente e que eu consegui passar por tudo o, né, que aconteceu na massa e voltar com a fita com tudo. E, então, acredito que esses dois dias de competições foram muito importantes pro meu amadurecimento, na minha carreira também. Acredito que a gente vai estar na final, vou estar na final no individual geral e quem sabe sonhar com uma final de fita, se Deus quiser, vai dar certo. Bom, o que eu já tinha para fazer eu já fiz, agora o resultado é consequência e é isso, não é sobre como começa, mas sim como termina.
Tá aí, portanto, a Bárbara Domingos, a nossa Babi. Amanhã na Arena Carioca 1 acontecem as finais do individual geral. Entre 14h30 e 16h40 teremos as provas do Grupo B, ginastas classificadas entre a 10ª e a 18ª posição. E aí sim, a partir das 17h, 17h, acontecem as provas do grupo A, as 9 atletas melhor classificadas. É daí que saem as medalhistas do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, já considerado o maior da história. São 6h10 e ontem tivemos a definição dos classificados para a grande final da Copa do Nordeste, a Lampions League. Na Fonte Nova, o Bahia venceu o Ceará com um golzinho no finalzinho do jogo. O técnico Rogério Ceni analisou a atuação da equipe e destacou as dificuldades da partida de ontem contra o Vozão.
Era um jogo que a gente sabia que ia ser difícil, que ia ser até o final. Mesmo que tivesse feito o gol mais cedo, seria essa mesma luta até o final. O gol nos minutos, nos acréscimos, né, deu pouca chance ao Ceará para tentar reagir. Mas ele é um time que marca muito bem, tem um controle na marcação nossa de meio campo, mas eu acho que nós controlamos o jogo, tivemos posse, tivemos as melhores oportunidades e raramente uma outra vez eles escaparam em contra-ataques, e o que eles têm de melhor eu acho que é essa bola parada deles, que é bem batida e com jogadores altos. Hoje tinha Ailton, tinha o Pedro, tinha os dois zagueiros e mais o Galeano, que é um jogador que não é tão alto, mas tem uns 3 ou 4 gols de cabeça já no ano.
E no outro lado da decisão da Copa do Nordeste, teremos o Confiança, hein? Que venceu o CSA em pleno Rei Pelé e se tornou a primeira equipe de Sergipe a se garantir numa final da Lampions League. O técnico Luizinho Vieira falou sobre a retomada do Dragão na temporada.
O que a gente plantou lá atrás, e foi difícil porque no meu início foram 3 derrotas seguidas, né? Mas os números que a gente tinha nos trazia um conforto em relação ao que a gente poderia buscar. E o grupo, como eu falei, maturou, entendeu bem, um pouquinho de paciência para a gente poder ter uma sequência de resultados, como aconteceu. Se eu não me engano, é o 15º jogo, com uma derrota só. Então isso mostra que o grupo entendeu bem a filosofia do trabalho, né? E o mais importante, vem trabalhando muito para poder alcançar coisas maiores, né? Então, com merecimento, a gente chega na final de uma competição de muita repercussão a nível nacional. E dentro do Campeonato Brasileiro, a gente entrou, depois de se colocar até em último, a gente entrou no G8, na 7ª colocação. Enfim, eu acho que o momento é bom, mas eu também estou, como eu falei, atento aos mínimos detalhes para a gente poder confirmar também a próxima fase do Campeonato Brasileiro.
Maravilha, tá aí o Luizinho Vieira, técnico do Confiança. Ô Brenda Balbi, a Copa do Nordeste colocando aí um super favorito na decisão, que é o Bahia, que sofreu, mas venceu o Ceará, que poderia também ter se classificado, contra o Confiança, que é a zebra absoluta da competição.
Pois é, André, e pela primeira vez na história dessa rádio, um palpite que eu dei se concluiu, né? Dei o Bahia. Dei o Bahia como favorito pro duelo, mas enfim, o Confiança é uma zebra, mas que ainda assim, na final contra o Bahia, vai fazer um jogo duro, vai fazer um jogo diferente, de igual para igual.
São 2 jogos na decisão.
Exatamente,
então...
2 jogos, fica tudo em aberto, né? Tipo, claro que pode pesar ali o fator casa, de repente, mas ainda assim, eu acho que o Confiança vai para cima do Bahia, não vai deixar barato e vai buscar esse título, né? Primeira vez que chega na final... E não à toa vai buscar concluir aí esse campeonato, quem sabe com um título.
Em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão, o Juventude ontem derrotou o Vasco no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Rodrigo Ricardo, boa noite, Rodrigo.
Salve, fã do mundo da bola! O Clube de Regatas Vasco da Gama completa 127 anos nesta quinta-feira, 21 de agosto de 2025. Mas o presente para a torcida se perdeu em Caxias do Sul. Em jogo atrasado pelo Brasileirão, o Vasco foi derrotado por 2-0 para o Juventude, no Alfredo Jaconi, nesta quarta noite. O técnico Fernando Diniz lembra que alertou o grupo para esquecer a goleada histórica que o time impôs sobre o Santos no último domingo.
Então, hoje a gente não teve produção, como a gente vinha tendo. Obviamente, ganhar de 6-0, você tem que saber ganhar de 6-0, saber que o jogo 6-0 ficou domingo, no domingo, não é? Hoje não tem nada a ver com o jogo do Santos. Então a gente preparou, alertou, mas o time não correspondeu e a gente mereceu perder e o Juventude mereceu ganhar.
Diniz também respondeu por que optou por voltar com o artilheiro Pablo Verrete ao time titular.
A questão de insistência, o Verrete, ele fez ótimas partidas, ele é o artilheiro do time, inclusive comigo, não é só antes de eu chegar que ele fez o gol. Então, e hoje não dá pra gente colocar a culpa no Verrete, o time teve todo abaixo, né? Tem o Verrete com o primeiro e o segundo gol, por exemplo, o outro time baixou a linha e marcou mais forte, então não adianta a gente achar o Verrete ser o culpado pela derrota. Obviamente que é uma possibilidade de jogar sem o Verrete, mas não dá pra gente analisar de uma maneira linear e achar que o Verrete não pode jogar titular no time do Vasco, muito pelo contrário.
Em busca de zagueiros, depois de negociar João Vitor e Luiz Gustavo, o Vasco acertou a vinda por empréstimo de Robert Renan. O jogador de 21 anos foi formado na base do Corinthians e pertence ao Zenit da Rússia. Além de Robert Renan, o Vasco também conseguiu trazer nesta última janela de transferências o volante Thiago Mendes e o atacante colombiano Andrés Gomes, que ainda não estreou com a camisa cruzmaltina. O Vasco volta a campo no próximo domingo, quando encara o Corinthians, às 16h em São Januário, jogo que a Nacional vai transmitir a partir das 15h30. Me despeço mandando um grande abraço, um abraçaço para esta imensa torcida vascaína de norte a sul deste país. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, 127 anos do Vasco, parabéns para o Vasco e para os vascaínos. Ô Brenda Balbi, mas não, quem não está de parabéns é o Piton, que faz um pênalti com 30 segundos, e o Lucas Freitas, que falha com 15 minutos. 2-0 e o Vasco não conseguiu fazer nada no jogo.
De fato, André, de volta à programação normal, podemos dizer. Cara, esse time do Vasco é muito azarado, né? Além de tudo, ainda é azarado, que é um absurdo. Mas enfim, o Fernando Diniz precisa rever, precisa adotar uma medida drástica, extrema, para fazer esse time do Vasco jogar bola. Claro que recentemente fez algumas partidas em que até foi melhor nos jogos, mas não conseguiu a vitória, não conseguia transformar ali a sua superioridade dentro de campo em gols, então isso também dificulta demais a vida do Vasco, mas ainda assim não dá mais para tentar. Agora é tudo ou nada, porque tá chegando no momento da competição que, se não for agora, vai ficar ruim. Já vai. Tá ruim, mas vai ficar muito pior.
Vai ficar pior. Vasco que tá negociando o zagueiro Luiz Gustavo com o Grupo City, deve jogar no Bahia. Vendeu também o João Vitor pro CSKA Moscou, da Rússia. Tá contratando o Robert Renan, que é um ótimo zagueiro, vem por empréstimo com opção de compra. E segue no mercado aí o Matheus França, meio campista do Crystal Palace, também deve chegar, assim como outros dois zagueiros. Meio que trocar os pneus com o carro andando, não. Mas é necessário, porque nesse
com
momento
certeza.
O Vasco ontem terminou o jogo com Vitor Luiz e Hugo Moura na zaga. Vitor Luiz é lateral esquerdo e Hugo Moura é volante.
A zaga do Vasco atualmente ela está sendo ocupada por jogadores que não fazem essa função, né? Que nunca fizeram essa função antes e estão tendo que se sacrificar em prol do time. E claro, se não trocar as rodas com o carro andando, vai ser muito pior, porque aí não vai ter nem roda para o carro andar.
É tipo isso. São 6h18.
O melhor da rodada.
Boa noite, Luiz Ferreira.
Fala pessoal, tudo bem? Olha só, o melhor da rodada não poderia ser outro além do Flamengo. Não somente pela vitória em cima do Internacional ontem, a vitória incrivelmente convincente em cima do Colorado Gaúcho, mas pelo conjunto da obra nesses últimos dias, somando Brasileirão e a própria Copa Libertadores da América. Essa terceira vitória seguida do Flamengo sobre o Internacional, ela nos apresentou uma superioridade muito grande do time comandado por Felipe Luiz. Ontem, o Plata jogou uma barbaridade. O pessoal tá até fazendo montagem do Plata no rosto do Pelé quando ele vestiu a camisa do Flamengo num amistoso no final dos anos 70. E o meio-campo, formado por Jorginho e Saúl, foram dois maestros da bola, jogaram muita coisa, um open bar de decisão certa no meio-campo rubro-negro. é tanta qualidade, é tanta superioridade, que em um momento até o jogo ficou chato de se assistir, porque o Flamengo tocava a bola, não se deixava ser atacado, o Rossi fez pouquíssimas defesas, que a gente pode dizer mais complicadas durante a partida, porque o Flamengo se defendia bem. Quando quis, o Flamengo foi lá na frente, já estava 1-0 com o gol da Arrascaeta, foi lá e fez o segundo com o Pedro e matou a decisão. A superioridade do Flamengo sobre o Internacional, que passa por uma fase realmente ruim, o Roger Machado está sob pressão, acabou deixando esse jogo fácil para o Fla. E é por isso que o Mengão é o melhor da rodada. Beleza, pessoal?
Beleza, Luiz Ferreira. Vamos aproveitar então e repercutir essa grande vitória do Flamengo, mais uma sobre o Inter. Flamengo nas quartas da Libertadores. E o Rafael Monteiro é quem chega. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo venceu o Internacional por 2-0 no Beira-Rio e confirmou a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Logo após o jogo, o técnico Felipe Luiz avaliou o momento da equipe rubro-negra.
Bom, foi um grandíssimo jogo, um jogo muito completo, um jogo onde teve uma aplicação tática muito grande, né, por parte dos meus jogadores, um sacrifício muito grande para neutralizar as armas do Inter. É, dizer que foi o melhor, assim, é difícil comparar. Cada jogo tem as suas dificuldades. Viemos do Mundial de ganhar do campeão do mundo. É difícil falar que esse foi o melhor sobre o meu comando, né? Cada jogo tem as suas peculiaridades, tem as coisas positivas, as negativas.
Mais alto possível.
É uma verdade que nosso grupo de jogadores está se reinventando, porque são muitas peças novas que chegaram, algumas importantes que saíram, então está com uma alma, um espírito novo, e era importante, muito importante, essa vitória para dar força e credibilidade ainda mais para esse grupo que já era muito forte e que tem tudo para se fortalecer ainda mais.
Felipe Luiz prefere não fazer comparações com o time que foi comandado pelo técnico Jorge Jesus entre 2019 e 2020.
Bom, primeiro que eu não posso nunca comparar times passados ao meu time, são jogadores totalmente diferentes. Não posso nunca, nunca, jamais me colocar à altura do treinador que estava naquele momento, que era o Jorge Jesus. Se não é o melhor da história, um dos dois melhores que passaram aqui no Flamengo, nunca parecerei, nunca vou fazer algo parecido com o que ele fez. Vou fazer a minha história, o que eu estou aqui para fazer do meu jeito, da minha história, mas sim com esse DNA do Flamengo, que eu aprendi, que eu conheço desde pequeno, e que é tentar fazer isso, amassar o adversário o máximo tempo possível. Já falei várias vezes, muitas vezes não conseguiremos, muitas vezes jogaremos mal, muitas vezes até jogaremos bem e vamos perder jogos, ou vamos jogar mal e ganhar. Assim é o futebol, mas a proposta, o modelo de jogo é tenta fazer isso, tenta sempre propor jogo, sair jogando com a bola no chão, pressionar o adversário, e tentarei fazer isso do meu jeito, da minha forma, com os meus jogadores, que todos eles, e principalmente os que chegaram, todos querem fazer história aqui no Flamengo, querem botar um quadro na parede, e os que já têm muita história querem fazer mais ainda, porque o Flamengo hoje te permite essa possibilidade com as contratações que pode fazer.
O próximo adversário na competição continental é o Estudiantes da Argentina, que eliminou o Cerro Porteño do Paraguai. Pelo lado do Internacional, o técnico Roger Machado comentou sobre o que o sustenta no cargo após as quedas nas Copas do Brasil e Libertadores da América.
O que sustenta é meu trabalho do dia a dia e os outros momentos que a gente finalizou muito, que a gente teve muita produção, né? O futebol é feito de momentos, esse ciclo é de baixa, já foi de muita alta, né? Então o que sustenta é o que foi feito até então, sem tirar esse recorte, que ele é muito importante, mas a gente tem que analisar a parte imediata, né, que são as eliminações, mas e analisar o todo, né? É um momento de instabilidade que ele está demorando a passar, mas ele está dentro dessa janela de muitas decisões, e as decisões das Copas, né, que a saída frustra os atletas, frustra o torcedor, as críticas chegam em função do trabalho, o que sustenta a minha possível permanência e a minha motivação é seguir trabalhando o meu dia a dia, né, que tem muita qualidade, né, e que o futebol, infelizmente, né, quando você se depara com adversidades que você não consegue transpor, né, fazem parte do futebol.
O Inter volta a campo no sábado para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. O Colorado é apenas o 12º lugar na competição nacional. Valeu, André!
Valeu, valeu sim, meu querido Rafael Monteiro. E aí, Brenda Balbi, ontem jogo tranquilíssimo pro Flamengo. Em nenhum momento o Flamengo pôde se sentir ameaçado, hein?
Pois é, André. O Inter, assim, entrou com uma postura de talvez, de repente, tentar ali os contra-ataques, mas nem teve chance de contra-ataque, né? O Flamengo ficou com a bola praticamente o jogo inteiro, foi quem realmente dominou as ações, quem construiu as jogadas. Tudo bem que daria pra ter feito um placar maior, né? Teve dois gols ali impedidos do Bruno Henrique, teve algumas outras oportunidades que não conseguiu converter, mas ainda assim o Inter que foi pra jogo só pra se defender, né? É. Não conseguiu jogar.
Ele tentou, né? Não dava. É. Não conseguiu encarar, né?
Pois é.
É bem por aí. Agora, Brenda, o que você achou da chuva de prata, hein?
Cara, que lambança.
Que terrível.
Que lambança. Né? Assim, esteticamente, maneiro, bacana. É. Só que ninguém pensou no pós, né? Aquilo pra depois tirar, limpar todo o campo, foi um atraso absurdo. Que deveria ser pensado, e aí com certeza de agora pra frente, gente. Vamos tomar cuidado aí com a chuva de papel picado, por favor?
Pois é, situação extremamente complicada, atrasou o jogo em mais de 20 minutos. E uma última informação por aqui, o Fortaleza tá afastando alguns jogadores, entre eles o Deyverson, tá? O Deyverson, o Renato Paiva tá afastando o Deyverson e outros dois jogadores. Tô lendo aqui a notícia, não vai mais contar com o atacante Deyverson, o volante Zé Welisson e o goleiro Magrão. Eles seguem treinando com o elenco, mas não serão mais relacionados. O Renato Paiva tá dizendo que são bons profissionais, mas que devem procurar opções em outras realidades, em outros clubes, porque com ele não vão jogar e ficariam no clube só para treinar. Bem, não falaram exatamente o motivo, mas pelo visto aí é uma questão do treinador mesmo.
Pois é, algo mais pessoal, né, de... Não sei, de repente, de estilo de jogo, de gosto mesmo. Mas, enfim, eu acho que é até louvável a atitude do Renato Paiva de jogar ali a real, né? Ó, procura teu caminho aí, que comigo você não vai jogar.
Pois é, resta saber quantos jogos eles já fizeram, porque, dependendo, não podem mais jogar no Campeonato Brasileiro da Série A. Ô, Brenda Balbi, um abraço, até a próxima, hein, Brenda?
Valeu, André.
Bom, e a gente fecha o programa com o gol nacional, os gols da vitória do Flamengo ontem na classificação sobre o Internacional em Porto Alegre na Libertadores. No Mundo da Bola volta amanhã, às 6. Um abraço, galera. Tchau.
O gol nacional. André
Luiz Mendes. Para o São Paulino, dominou no campo, bateu nas gol, o goleiro pode marcar agora. O toque de cabeça, carrasca. Serviço, camisa 10 da Gávea, decisão é com ele, Arrascaeta, meia batida, bateu roupa, o goleiro não sobrou de primeira, olha que ajeitada que deu, o Gonzalo Plata falou pro Arrasca, faz e me abraça, Arrasca, ele deu um tubo na gaveta do Rocher, galera, no meu, 27 minutos cravados, primeiro ato do espetáculo, tem rede balançando em Porto Alegre, beleza Mengão, Arrascaeta, ele mesmo, bota a bola do barbante, tira o zero do placar, 10, é a camisa dele, escreve na mais querida do Brasil, Flamengo 1, Inter 0. Vem ela aí, pra boca no gol, a batida foi feita, quem sobe, vem a zaga pra tirar, Lino domina, lançamento, é bom, Luiz Araújo dominou, bateu rasteiro pra boca do gol, Luiz Araújo bateu rasteiro, o Pedro deu um tapa pro fundo no barbante e faz esse Brasil explodir com a galera do Mengão. Beleza, Mengão, o Flamengo está classificado para as quartas de final da Libertadores da América. Pedro, 9, a camisa do Dom Pedro, envia a espada e guarda, galera, as torcida mais querida do Brasil. Flamengo 2-0.